Hoje nós vamos refletir no menor salmo da Bíblia. Vamos ler juntos o salmo de número 117. Você pode abrir a sua Bíblia, mas o salmo também estará aqui em nossa tela. E antes de lermos, já vale uma menção honrosa. Esse é um salmo que foi muito musicado ao longo da história, inclusive pelo nosso coro, o coro aqui de Moema. Ao longo da semana, dê uma olhada em nossas plataformas digitais, você pode procurar, vai ver gravada o Salmo 117 pelo nosso coro. Vamos ler todos juntos? Quero ler com você. O Salmo de número 117, são apenas dois versículos e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus, com a tua palavra aberta, lida diante de nós, pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo continue falando poderosamente ao nosso coração. Venha nos ensinar as verdades da Tua palavra, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos aplicar, que assim sejamos edificados por Ti aqui nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. No mundo da culinária, uma das grandes dicas para quem gosta de cozinhar é fazer o seu próprio caldo. O que, que é um caldo? Caldo geralmente é aquele pacotinho, aquele pozinho ou aquele cubo que você compra no supermercado para dar um pouquinho mais de sabor, né, nas suas sopas, nas suas carnes. Ele geralmente, quando você compra no supermercado, é cheio de ingredientes que você não faz ideia do que aquilo significa. Mas a versão caseira desses caldos, além de muito mais saudáveis, podem trazer muito mais sabor também para suas refeições, para suas preparações. E como é que você faz esse caldo? Você pode pegar o que você tiver de natural na sua geladeira, qualquer legume, qualquer talos de verduras, algum pedaço de carne que acabou sobrando, refoga tudo isso numa panela, cobre de água e então deixa aquilo dali ferver durante mais ou menos uns 20 minutos. Acabou de ferver? Você coa e esse caldo que sobrou, você então pode usar para fazer sopas, cremes, enfim, o que você precisar aí para conseguir então trazer um pouco mais de sabor aí para as suas refeições. Mas, meus irmãos, nós sabemos que nem todos nós conseguimos usar tudo aquilo que a gente faz de caldo de uma vez só, na hora que a gente prepara. Então, tem muita gente que congela, tem muita gente que deixa na geladeira para ir usando durante a semana. E se você tiver uma geladeira do tamanho da minha, provavelmente não cabe caldo ali. Né? Não tem. A gente não tem muito espaço na geladeira para guardar todo o volume de um caldo. E por isso, a gastronomia criou uma solução muito boa, que é chamada de demi-glace, ou de glace. É uma técnica gastronômica, qualquer coisa vocês perguntam ali ao Gilberto e à Nafum, que sabem tudo de gastronomia aqui na nossa igreja, que é o que, né? Depois que você coa esse caldo, você deixa ele fervendo durante muito tempo, até a água evaporar quase que toda. E então, no final, você já não vai ter mais um caldo, você vai ter alguma coisa parecida com uma pasta, né? Que você pode, inclusive, congelar e utilizar em outras refeições depois. Talvez o que sobre ali seja uma, no máximo duas colheres, né, dessa pasta, mas é algo com uma concentração de sabores muito intensa. Inclusive, isso é uma técnica utilizada pelos melhores restaurantes do mundo. Então, se você quer uma dica aí para suas refeições ficarem com o sabor de estrela Michelin, prepare uma demi-glace ou uma glace. Não, você não está no lugar errado. Não. Isso aqui ainda é uma igreja. Isso não é uma aula de culinária. Mas eu queria muito trazer esse conceito da glace, da gastronomia, para ilustrar como é que nós devemos olhar para o Salmo 117. Ele é o menor salmo da Bíblia, o menor capítulo da Bíblia, inclusive, mas aqui estão super condensadas as grandes verdades da palavra de Deus. Tem muita, muita coisa que a gente pode extrair desse salmo, e assim como uma glace, se você for acrescentando água, você vai vendo o quanto ele rende, quanto sabor tem aqui. Eu vivo falando para vocês que os salmos não estão no lugar em que estão à toa, né? Eles estão aí por um motivo, eles foram colocados de propósito nessa ordem. E a maneira como o Salmo 117 foi escrito, as palavras que ele traz, a sua posição entre os salmos de aleluia, né? Você pode ver que desde o Salmo 111 para frente até aqui, os salmos ou começam ou terminam com a palavra aleluia. Por isso eles são conhecidos assim, salmos de aleluia. E a posição do Salmo 117 finalizando esse grupo vai nos indicar que ele provavelmente foi escrito quando o povo de Israel ou o povo de Judá estava passando pelo exílio babilônico, ou um pouco depois de voltar para Jerusalém. Esse foi o momento em que eles estavam longe da sua terra natal, observando a existência de uma diversidade de novas culturas, novas línguas, novas religiões que eles nem sabiam que existiam. Eles antes achavam que não existia cidade mais segura do que Jerusalém, até conhecerem a grande Babilônia. Eles achavam que não existia templo mais majestoso do que o templo de Salomão, mas o seu queixo caiu quando eles viram os templos dedicados a Marduk e a Ishtar. Eles nunca tinham ouvido falar de um exército mais poderoso do que o exército israelita na época de Davi. Mas eles tiveram de lidar com a triste realidade do exército babilônico e do exército medo-persa. E em meio à triste constatação de que a sua história e a sua realidade não eram tão glamurosas assim, os israelitas ainda tinham uma certeza no meio de um novo povo, no meio do exílio. Yahvé, o Senhor, é o único Deus. E não valia a pena adorar outros deuses, porque, embora parecesse assim, nesses dias sombrios do exílio, os deuses das nações pagãs não estavam realmente no poder. E é isso que leva o salmista a fazer um grande convite no versículo 1. Louvai ao Senhor, aleluia, vé. O Senhor, ou melhor, o salmo já inicia lembrando quem é esse Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus a quem eles pertenciam. Ele é o Senhor. Sempre que a palavra Senhor aparecer em letras maiúsculas na sua Bíblia, como é esse caso aqui, ali está o nome pessoal de Deus, o Deus Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés e que firmou uma aliança com o seu povo. E é muito importante nós trazermos a memória ao lermos esse salmo, porque embora a palavra aliança não apareça em nenhum momento aqui, esse é, com certeza, definitivamente, um dos grandes temas desse salmo, um dos grandes temas que vai ser desenvolvido. Então, ao começar já citando o Senhor, o salmista quer que o povo se lembre que ele é o Deus que firma uma aliança conosco. E por ele firmar essa aliança, mesmo que nós estejamos no exílio, essa aliança não foi desfeita, ela permanece intacta. Mas note que interessante, esse primeiro convite é direcionado não para o povo israelita, mas para todos os gentios. Parece que há uma certa reviravolta aqui nesse salmo, porque ele chama Deus de Yahvé e implicitamente faz uma alusão à aliança lá no Monte Sinai. E nós devemos lembrar que essa aliança foi feita com um povo específico, o povo de Israel. Vocês serão a minha propriedade particular, eu demonstrarei a minha misericórdia a vocês. O que leva então o salmista a convidar agora os gentios a louvarem ao Senhor? O que leva ele a perceber que todos os que não eram israelitas também precisavam se alegrar em Deus? A resposta é um entendimento correto da sua missão, um entendimento correto do seu propósito. Vejam, a Bíblia vai nos mostrar já no Antigo Testamento que o povo de Israel tinha uma dupla missão a seguir, a cumprir. Para nos ajudar aqui, eu vou usar um termo da física, não sei se vai ajudar ou atrapalhar, mas vamos tentar, né? Um termo da física, então, a primeira missão que o povo de Israel deveria cumprir era uma missão centrípeta. Uma força centrípeta é aquela que atrai as coisas para o centro. Então, nesse sentido, o povo de Israel deveria viver de tal forma que eles fossem um povo diferente de todos. Um povo que fosse marcado pela justiça, pela preocupação com o próximo, pelo cuidado, pelo relacionamento pessoal com o Deus verdadeiro. Esse era, inclusive, um dos objetivos da lei. Deus dá a lei para eles, para que Israel pudesse se diferenciar dos povos que viviam ao seu redor, para que eles vivessem da forma mais parecida possível com Adão e Eva, antes deles pecarem. E quanto mais isso acontecesse, mais aquele povo seria como um imã. Eles atrairiam pessoas de outros povos que reconheceriam o Senhor como o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus justo que está agindo para restaurar os efeitos catastróficos do pecado. Eles seriam abençoados por Deus e os povos reconheceriam isso e iriam querer fazer parte dessa aliança também. É nesse sentido então que o povo tinha uma missão centrípeta. Eles deveriam atrair outros povos para adorarem ao Senhor e viver de forma transformadora numa aliança com o nosso Deus. Mas Deus deu a Israel também uma missão centrífuga. Na física, a força centrífuga é aquela que afasta as coisas do centro, empurra o objeto para fora. Nesse sentido, o povo deveria se espalhar, deveria levar a mensagem de Deus, levar a proposta da aliança aos outros povos. Não obrigar os outros povos, não forçar as outras nações, mas convidá-los a participar, a desfrutar das bênçãos de Deus e experimentar a felicidade de viver uma vida cumprindo o propósito para o qual o ser humano foi criado, que é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E nós sabemos, meus irmãos, que essas duas missões não foram cumpridas de forma efetiva, porque Israel não viveu conforme a aliança, não viveu conforme a lei de Deus, eles quebraram, né, essa aliança, e muito menos quiseram levar a mensagem de redenção às outras nações. Basta você se lembrar do exemplo do profeta Jonas, né, que resistiu até o último momento levar a palavra do Senhor a Nínive. Mas o Salmo 117 nos mostra que talvez ali no exílio e após o exílio, algo aconteceu para que essa falha na missão de Israel de alguma forma mudasse, pelo menos mudasse um pouco, né? Ali no exílio já existia, de forma condensada, é verdade, mas já existia uma compreensão da missão centrífuga. Eles eram o povo de propriedade exclusiva de Deus, mas a aliança não estava restrita a eles. Pelo contrário, todos os povos precisavam ouvir das boas novas de um Deus redentor, restaurador e que firma uma aliança com todos os que nele creem. E daí o convite: louvai ao Senhor todos os gentios, louvai todos os povos. No versículo 2, o salmista vai então nos responder: por que é que Deus deve ser louvado? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Se a gente tinha alguma dúvida de que a aliança era um dos grandes temas desse salmo, o versículo 2 já deixa isso ainda mais claro, porque o salmista diz aqui que a nossa motivação para louvar a Deus, para adorá-lo, tem a ver com o seu caráter. E onde é que na Bíblia nós vemos as mais ricas expressões do caráter de Deus? Na aliança que ele faz com o povo de Israel e tantas vezes reafirma, ele ratifica. Você talvez se lembre que quando o povo de Israel, ou melhor, que o povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou ali acampado ao redor do monte, aos pés do monte Sinai, enquanto Moisés subiu ao monte para receber de Deus os 10 mandamentos e algumas outras orientações. E quando Moisés retorna, o que é que ele encontra? Mesmo entendendo que aquele povo deveria ser abandonado, Deus vai e renova a sua aliança com eles. Dá a eles uma nova oportunidade. E é sobre esse mesmo episódio que o salmista aqui faz uma alusão, uma referência, porque é justamente nessa renovação da aliança que está uma das expressões mais importantes do caráter de Deus. Olha só o que diz Êxodo 34, versos 6 e 7. Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Exatamente os dois atributos que o salmista expõe aqui. Que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, o primeiro motivo para que todos os povos louvem a Deus é por causa da sua misericórdia. E a palavra utilizada aqui para misericórdia é um pouco difícil de ser traduzida no hebraico. Isso porque, para nós, que falamos dela em português, o seu significado está muito ligado até a uma questão poética, né? A gente já fala aqui várias vezes que ter misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro. Mas na Bíblia, misericórdia vai um pouco além. Esse sentido ele se estende. Misericórdia envolve amor, envolve generosidade, envolve um compromisso duradouro. Misericórdia é um termo que envolve lealdade, envolve guardar e manter uma promessa. Então notem, mesmo quando o seu povo merece uma severa punição por ter se afastado de Deus, por ter servido a outros deuses, nós somos informados que Deus age de tal maneira que ele age em favor do povo, não porque o povo merece, mas por causa do seu caráter amoroso. Deus é leal, Deus é amoroso, não por nossa causa, não por nossos atos, não por nosso mérito, mas porque simplesmente isso é o que ele é. Ele é generoso, ele é amoroso, ele é eternamente fiel às suas promessas. E esse é um grande contraste também estabelecido na Bíblia. O profeta Oséias, por exemplo, diz que o nosso amor, a nossa misericórdia, misericórdia humana, é como a neblina da manhã que logo se dissipa. Mas ao longo de toda a Bíblia, Deus é louvado pela sua misericórdia que perdura, que continua sendo dispensada, que se renova manhã após manhã sobre a nossa vida. Não é à toa que no Salmo 118, logo depois aí do Salmo 117, nós somos chamados a louvar ao Senhor, a render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Inclusive, essa expressão aqui, muito grande, tem um sentido também bem amplo na Bíblia. Ela não significa somente que o amor de Deus é grande ou intenso. Ela significa que o amor de Deus se expande. Ele prevalece sobre nós. Tanto é que Calvino, quando traduz esse salmo, ele vai dizer o seguinte, vai traduzir dessa forma: porque a sua misericórdia é multiplicada a nosso favor. E por falar em nosso favor, note aí mais uma vez que o salmista inclui os gentios na aliança. Ele sabe que o amor de Deus não está circunscrito apenas ao povo de Israel, mas sobre todos os povos. Muito grande é a sua misericórdia para conosco. E o segundo motivo pelo qual Deus deve ser louvado por todas as nações é porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E uma outra possível tradução aí de fidelidade é a palavra verdade, né? Em hebraico, esse é um termo que está relacionado a uma expressão muito comum do nosso vocabulário evangélico, que é a palavra amém. Amém, que a gente usa no final das nossas orações, que assim seja, isso é verdade. É um termo que está relacionado à estabilidade, à confiança. Ou seja, Deus é um Deus que nos transmite segurança. Falar sobre a fidelidade ou a verdade de Deus não significa apenas que Deus nos diz a verdade ou que Ele representa a verdade, mas significa dizer que Ele é verdadeiro, que Ele é honesto, Ele é fiel, Ele é confiável, Ele é o Deus que não muda e que não falha. E é por isso que nós tantas vezes dizemos que Deus é a nossa rocha, não só porque Ele é o lugar onde nós nos sentimos seguros, onde nós nos sentimos estáveis, mas porque sabemos que Ele não muda. Isso faz parte do seu caráter. Ele é estável, Ele é seguro, nós podemos confiar que Deus será consistente com aquilo que Ele mesmo diz sobre si. E assim como faz com a misericórdia, a Bíblia também estabelece um contraste entre a nossa fidelidade e a fidelidade de Deus. A nossa atitude e a atitude de Deus. 2 Timóteo 2,13 nos lembra que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. O Senhor não muda, Ele é fiel ao seu caráter. Então, não só o povo de Israel pode se alegrar em Deus, mas todas as nações são convidadas a fazer o mesmo. Esse é o grande princípio que o Novo Testamento busca expandir, busca tornar mais claro. Deus, na sua infinita misericórdia e fidelidade, chama os gentios para fazerem parte da aliança. E agora, você não precisa ser necessariamente um descendente de Abraão em carne. Basta você ser um descendente de Abraão pela fé. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Essa é a missão que Jesus nos deu, nós irmos fora, nós levarmos essa mensagem ao mundo. E mais ainda, meus irmãos, em Romanos 15, o texto que nós lemos no início do culto, O apóstolo Paulo cita o Salmo 117 para explicar que as nações compartilham das promessas feitas aos patriarcas. Que promessas são essas? Que, através de Abraão e os seus descendentes, Deus restauraria as bênçãos às nações. Gênesis 12, né, que o pastor José Roberto desenvolveu um pouquinho nas suas últimas mensagens aqui. Uma outra promessa que Deus faz no Antigo Testamento muito importante é que Ele levantaria um grande rei, um descendente de Davi, um rei fiel, que se tornaria a fonte da verdade e da estabilidade para todas as pessoas. Um rei que tornaria disponível de maneira efetiva a oferta do amor de Deus a todas as nações. E a melhor notícia é que não só as nações compartilham dessas promessas, como o próprio Deus, em seu amor e em sua fidelidade, cumpriu as suas promessas. O primeiro versículo do Novo Testamento nos apresenta a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É através de Jesus que Deus cumpre as suas promessas de abençoar todas as nações. E é justamente por isso que Paulo vai dizer, em Romanos 15, versículo 8, que nós lemos, aliás, se você tiver a Bíblia aí, vale a pena você olhar esse texto, Romanos 15, versículo 8, o mesmo texto que nós lemos no início do culto. Ele vai dizer lá: Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Fidelidade. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, Jesus é esse rei fiel prometido no Antigo Testamento, cujo reino durará para sempre e convida todas as nações para confiarem em Deus. Paulo utiliza não só o Salmo 117, utiliza vários outros textos do Antigo Testamento que comprovam essa oferta da aliança às nações. Mas nós vemos aqui que isso faz parte da mensagem que o próprio apóstolo Paulo foi convocado por Cristo a proclamar. O que nós vemos então, meus irmãos, é que o Salmo 117 é um grande convite, mas é um convite direcionado. Ele precisa ser ouvido pelas nações e tribos. E para que ele seja ouvido, Deus convoca o seu povo para sair da limitação das suas paredes. Notem mais uma vez que nós, Igreja do Senhor, temos também uma missão centrípeta e uma missão centrífuga. Ao longo dos Salmos, nós somos chamados a nos reunirmos na companhia dos justos, na congregação dos santos, na assembleia do povo do Senhor, porque aqui nós declaramos os seus grandes feitos sobre nós, aqui nós o louvamos pela sua redenção, aqui nós somos alimentados pela sua palavra e fortalecidos pelo seu Espírito. Tanto é assim que lá em Romanos 15, mais uma vez, antes de citar o Salmo 117, qual é o grande princípio que Paulo escreve? Acolhei uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos acolheu. Missão centrípeta. Reúnam-se, acolham-se, amem uns aos outros, porque assim conhecerão que sois meus discípulos. Mas esse mesmo povo que se reúne, que acolhe, é convocado a se espalhar. Missão centrífuga. Nós somos convocados a sair daqui. sair para anunciar a todas as pessoas o amor e a fidelidade do Senhor e estender a elas o convite maravilhoso do Evangelho de Cristo, o convite para que todos participem, experimentem desse amor e fidelidade, para que todos desfrutem da comunhão do Senhor e se alegrem nele e o adorem, porque Ele é o Deus soberano, misericordioso e verdadeiro sobre todas as coisas. É para isso que missões existem. Como nos explica o pastor John Piper, as missões existem porque a adoração não existe. A adoração é como o combustível, é como a meta das missões. Nós devemos ir e incentivar pessoas a ir também, a anunciar o Evangelho de Cristo com o desejo de ver mais pessoas adorando ao Deus vivo e verdadeiro e participando da aliança de fidelidade e de amor que Ele nos oferece. Meus irmãos, nesse sentido, o convite que Deus nos faz não pode ser resumido com Deus quer que mais pessoas o sirvam. Na verdade, é quase que o contrário. A Bíblia nos diz que desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus como o Senhor que trabalha pelos que nele esperam, pelos que nele aguardam. Vejam que Deus estende às pessoas o seu amor e a sua fidelidade. Mais uma vez, John Piper nos escreve o seguinte: as missões não são um projeto de recrutamento de força de trabalho para Deus. É um projeto de libertação dos pesados fardos e jugos de outros deuses. Isso porque, diferentemente de outros deuses que devem ser carregados, é o nosso Deus que nos carrega. Diferentemente de outros deuses que devem ser servidos, o nosso Deus nos deu o maior exemplo de serviço, assumindo a forma de servo. Diferentemente de outros deuses que se glorificam fazendo escravos e envolvendo as pessoas num ciclo vicioso, o nosso Deus glorifica o seu poder mostrando misericórdia e amor a nós. O caráter de Deus, como o salmista nos ensina aqui, deve impulsionar a igreja a realizar a obra missionária. O caráter de Deus deve impulsionar a igreja a realizar a obra missionária. E isso deve aquecer o nosso coração, isso deve nos incomodar. Nós devemos ansiar, devemos desejar, devemos nos envolver para que essa missão seja cumprida por nós que fazemos parte da igreja. A igreja é chamada a desempenhar um papel na expansão do reino de Deus. Isso envolve, meus irmãos, não só ações concretas como as que nós já fazemos, a de apoiar missionários, de estabelecer parcerias, de se envolver em projetos de alcance global, mas também pedir a Deus, nos envolvermos muito em oração incessante, pedindo a Deus que Ele levante no meio de nós missionários, sejam missionários temporários, como aqueles que participaram da viagem agora no mês de julho, ou missionários em tempo integral. Devemos orar, pedir que Deus desperte vocações em nossos filhos, que Deus nos mostre países, nos mostre talvez comunidades aqui dentro do Brasil mesmo, que clamam pela transformação. Que Deus desperte uma nova geração de adolescentes, de jovens apaixonados por Ele, envolvidos com a proclamação dessa mensagem gloriosa da misericórdia e da fidelidade disponíveis ao alcance de todos. Amém? Esse é um grande desafio, que Deus nos abençoe nisso e que Deus possa sempre nos ajudar, impulsionar a nossa igreja a investir ainda mais em missões. Que esse seja um dos nossos grandes alvos, lembrando que assim todas as nações virão e se prostrarão diante do Cordeiro, nosso Deus e Salvador. Amém? Como eu citei no início da mensagem, o Salmo 117 já foi musicado diversas vezes ao longo da história da igreja. E uma das vezes mais marcantes foi quando Mozart compôs em latim uma obra para a igreja de Salzburg, em 1780. É na verdade uma grande obra pensada para ser cantada ao fim da tarde, ao início do anoitecer. E parte dessa obra é o Salmo 117, que nós vamos ouvir agora na voz de Andréia Oliveira e no piano de Luciana Manhães.